já temos quórum de funcionamento e todos os grupos parlamentares estão representados, de modo que podemos iniciar a nossa sessão. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias do público. E julgo que não temos expediente para ler. Este dia tem um significado adicional, porque é o dia da Assembleia da República. Teremos o prazer, aliás, de receber várias escolas hoje à tarde que nos visitam, e é o dia em que a ordem do dia foi fixada por agendamento do PSD para apresentar o projeto de lei número 70/15 desse partido. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Assembleia da República discute hoje, por iniciativa do PSD, vários projetos destinados a resolver os problemas criados pela inconstitucionalidade que foi declarada pelo Tribunal Constitucional e pela contrariedade à Carta de Direitos Fundamentais de disposições da Lei 32/2008, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações, vulgo metadados, isto é, metadados das comunicações eletrónicas ou das telecomunicações, entendidos como os dados gerados ou relacionados por estas comunicações, incluindo tanto dados de base, identidade e outros dados dos titulares, dados de identificação dos aparelhos e dos cartões de dados, como dados de tráfego, dia e hora de comunicação, duração, sujeitos da comunicação, geolocalização, etc., mas não incluindo o próprio conteúdo da comunicação. O Parlamento debate este tema por iniciativa legislativa do PSD, que não só, poucos dias depois de se ter tornado público o acórdão do Tribunal Constitucional, apresentou um projeto de lei para resolver grande parte dos problemas suscitados por aquele, enquanto o Governo, que durante anos nada fez, constituía um grupo de trabalho e o PS dizia mal da iniciativa do PSD, certamente para tentar disfarçar a sua inércia, iniciativa que permitiu hoje o agendamento de outras iniciativas conexas. Estão assim em debate no presente plenário, além deste agendamento putestativo do Projeto de Lei 70/15 do PSD, a Proposta de Lei do Governo 11/15 e os projetos de leis apresentados pelo Chega 79/15 e 100/15. Todas estas iniciativas afirmam ter como objetivo principal conformar a lei em vigor com a Constituição, na sequência do Acórdão 268/2022, que declarou inconstitucional, com força obrigatória geral, normas dessa Lei 32/2008. No entanto, e como direi a seguir, a verdade é que a iniciativa do Governo não pretende propriamente expurgar, isto é, sanar ou eliminar uma inconstitucionalidade nessa lei. Antes, como que deita a toalha ao chão, claudica na previsão de um regime de conservação e acesso a metadados, até agora por todos dito pelo próprio Governo, de utilidade imprescindível, designadamente para o início do trabalho investigatório dos órgãos de polícia criminal. Era imprescindível, mas sob a capa de uma alegada mudança de paradigma, apresenta-nos um projeto que prescinde dele. Recorde-se que o Acórdão número 268/2022 considerou que o fato do legislador, a lei, não prever a necessidade de armazenar os dados no território da União Europeia punha em causa, designadamente, o artigo 35 da Constituição, que obriga a que esses dados possam ser controlados por uma entidade administrativa, que no caso é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. que ao não prever uma notificação ao visado de que os dados conservados tinham sido acedidos pelas autoridades de investigação criminal, violava também o direito a uma correta utilização da informática e as garantias de defesa do titular, porque não era informado dessa cedência. E também, em terceiro lugar, que uma conservação generalizada e indiferenciada por um ano dos dados de tráfego e de localização violava o princípio da proporcionalidade em conjugação com o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada. Este acórdão, ao declarar inconstitucional, removeu da ordem jurídica com efeitos retroativos o regime dos chamados metadados. E ao fazê-lo, gerou gravidade e um alarme social indevidamente empolado e até inusitado, mesmo perante o que estava em causa, exagerado, sendo certo que, para o passado, apenas podem ser afetados os processos, estejam pendentes ou já transitados em julgado, em que o recurso a metadados tenha sido, efetivamente, o elemento decisivo para a condenação. O PSD entende, na verdade, que é inadmissível e deve ser censurado e não contribui para a solução do problema uma reação de criação de alarme social, mesmo quando ela, por vezes, provenha de magistrados ou, como talvez seja mais expectável, de forças políticas que pretendem explorar esse tipo de sentimentos para tentar crescer com esses seus pontos de vista extremistas. Importa de recordar, embora devesse ser desnecessário, que os agentes políticos não devem, por um lado, atuar como incendiários, mas também não devem, designadamente quando têm funções de governo, e muito menos o Primeiro-Ministro, pôr-se a tentar ensinar aos tribunais qual é a interpretação preferível de normas do Código de Processo Penal, ou, muito menos, recomendar aos advogados o que devem ou não devem fazer na defesa dos interesses dos seus constituintes, como, infelizmente, neste caso, até o Primeiro-Ministro quis fazer e todo o país assistiu. Os agentes políticos devem resolver o problema, ou tentar resolver o problema, pelo menos oferecendo propostas de solução. Foi isso o que o PSD fez, recusando também o demagógico ataque ao Tribunal Constitucional. Aliás, é também tentar fugir ao problema e não o querer resolver, pretender e insistir que o Tribunal volte à questão dos efeitos retroativos da decisão. Quando, no Acórdão 382-2022, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre isso e disse que tem uma faculdade que usa excepcionalmente de afastar a eficácia normal da inconstitucionalidade, que é de afastar retroativamente a norma da ordem jurídica. Aliás, se o fizesse, isso seria também incompatível com o direito da União Europeia e é verdade que qualquer advogado sempre poderia suscitar a questão da contrariedade à Carta de Direitos Fundamentais no Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, não só é uma tentativa frustre essa insistência, como também nada adiantaria sob o ponto de vista da conservação do regime dos metadados. Recorde-se a origem do problema. Ela está na Diretiva 2006-24-CE, que, por sua vez, deu origem à Lei 32-2008, aprovada por um governo socialista, de que, aliás, fez parte o Primeiro-Ministro. E a verdade não pode ser escamoteada. Não obstante o teor deste acórdão de 2022, e ele ter sido apenas proferido agora em abril de 2022, já há pelo menos desde 2024 que se impunha a adaptação desta lei, face à jurisprudência europeia, que foi, entretanto, firmada em acórdãos do Tribunal de Justiça. Designadamente, no acórdão de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland, que invalidou a grande parte desta diretiva, no acórdão de 21 de dezembro de 2016, que invalidou o regime sueco, o acórdão Tele 2, no acórdão de 6 de outubro de 2020, que sobre o regime belga e o regime francês, e mais recentemente, um acórdão sobre o regime irlandês. O governo português, apenas num destes acórdãos, se pronunciou, nem sequer, apesar de ter sido notificado, interveio nestes processos. Mas já sabia deles, porque tinha sido deles notificado, desde pelo menos 2014. Já sabia que existe um confronto discutido na jurisprudência entre a segurança e a prevenção e esclarecimento de crimes, por um lado, e a proteção da privacidade e dos direitos fundamentais, por outro. Esse direito, o direito à privacidade, que é, nas palavras do, passo a citar, mais famoso artigo jurídico alguma vez escrito, Samuel Warren e Louis Brandeis, um dos direitos mais importantes e mais valorizados pelas pessoas civilizadas. Já sabia que o Tribunal de Justiça da União Europeia tinha considerado que a diretiva e, portanto, o regime português era contrário ao princípio da proporcionalidade nas suas vertentes da necessidade, não tanto na adequação e justa medida, mas pelo menos por considerar desnecessário para essas finalidades de investigação criminal. Tudo isto era e é bem sabido. Tudo isto o Governo podia, nas suas consequências, antever. Não pode, por isso, deixar de lamentar-se o atraso na reação do Governo português, até se comparado com o que aconteceu noutros países, como a Alemanha, onde logo no ano seguinte ao primeiro acórdão de 2014, em 2015, foi aprovada uma alteração legislativa. Foi o que qualificámos como inércia negligente, omissão qualificada do legislador e, desde logo, dos responsáveis ao longo destes anos pela política de justiça do Governo, isto mesmo quando, durante anos, o Ministro da Justiça foi oriundo do Ministério Público. Hoje, os portugueses pedem uma solução. Foi isso o que o PSD quis oferecer, apresentando uma proposta 72 horas depois de ser conhecido o acórdão do Tribunal, enquanto o Governo, que esperou pelo menos 7 anos sem nada a fazer, constituía um grupo de trabalho. Mas congratulamos para o Governo e mais 2 partidos, embora empurrados pelas circunstâncias e tardiamente, terem apresentado as suas propostas e por os podermos discutir. O Primeiro-Ministro disse que seriam discutidas em junho, passaram 3 dias de junho, o PSD agendou este debate. Vejamos as soluções em confronto. O projeto do PSD prevê a retenção dos dados em Portugal ou na União Europeia, a notificação dos interessados e reduz o prazo de conservação em aplicação do princípio da proporcionalidade. Congratulamos-nos por, como o próprio chefe de governo esclareceu, designadamente face a espíritos que necessitavam de ser esclarecidos, alguns da própria bancada do Partido Socialista, que o projeto do PSD, por o próprio Primeiro-Ministro ter esclarecido, que o projeto do PSD resolve grande parte, eu diria mesmo a maior parte, dos problemas de inconstitucionalidade detectados. Vejamos como. Os projetos do PSD, do Chega e do PCP optam por alterar a lei dos metadados para sanar as inconstitucionalidades. A proposta da lei do Governo opta por outra abordagem. Abandona o regime dos metadados, como que claudica perante a dificuldade, cria antes um regime autónomo para regras de acesso para fins de investigação criminal a dados que são já tratados e conservados pelas operadoras que fornecem redes ou serviços de comunicações eletrónicas. Esta diferença de abordagem dificulta a comparação entre a proposta de lei do Governo e as outras iniciativas legislativas, embora, como direi no final, não me pareça que elas sejam inteiramente inconciliáveis. Há 5 temas fundamentais em que estes projetos podem ser analisados. O modo de conservação dos dados, o prazo da conservação, a notificação ao avisado, o local de armazenamento dos dados e o regime do acesso por parte das entidades competentes. Quanto à conservação de dados, os projetos de lei do PSD e do PCP mantêm a regra da conservação generalizada e indiferenciada de dados de base, de tráfego e de localização. A proposta de lei do Governo quer eliminar esta regra. Opta por aproveitar uma já existente conservação de dados de tráfego por parte das operadoras, que elas conservam para efeitos de faturação e de pagamento de interligações. Já o projeto de lei do Chega, também de forma surpreendente, diz que os dados não podem ser conservados de forma generalizada, somente depois de um despacho fundamentado em cada caso do juiz. Isto é, opta por prescindir da sua utilidade, digamos, preventiva. A solução do Governo é diversa, mas é insuficiente. Eu diria que é mesmo uma espécie de remendo, uma solução de recurso. O Governo chegou tarde à problemática, atrasou-se e agora vem com um remendo. Ao prever a utilização das bases de dados previstas na Lei 41/2004, a solução do Governo não prevê um regime de conservação dos metadados. Prevê a utilização de bases de dados que são criadas para outro efeito, como que institucionaliza uma espécie de desvio de finalidade para a investigação criminal. Mas prevê a utilização de bases de dados que são de criação e de conservação voluntária pelas operadoras. Se formos à lei de 2014, diz-se lá que elas podem conservá-las e por tempo incerto, que pode ir até 6 meses, mas pode ser menor. Se desaparecerem os problemas de morosidade, se uma operadora fizer um seguro de cobrança, bem, pode passar a conservá-las por 1 semana, por 1 mês. E, além disso, prevê a utilização de bases de dados que não contêm localização geográfica, nem sequer contêm dados de comunicações ou contactos que não geram faturação, por exemplo, chamadas recebidas. Portanto, parece-nos que é um projeto insuficiente. O projeto do Chega, por outro lado, também elimina a conservação generalizada, elimina a utilidade de uma retenção preventiva dos dados, como que submetendo-os a um regime semelhante das escutas, com despacho de juiz em cada caso. Isto é, o Chega rasga as vestes, criando alarme social contra os processos pendentes. mas quer eliminar a retenção de metadados para permitir